A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto.
O universo feminino. Cada vez mais se observa o desenvolvimento da mulher na sociedade, principalmente depois que ela conquistou a liberdade de escolher ser mãe ou não, casar ou não, ou seja, se tornou protagonista de sua história. A verdadeira evolução feminina se dá na década de 60, quando a mulher adquiriu o direito e controle sobre o próprio corpo. Com o surgimento de métodos contraceptivos, de lá para cá, como já tinha obrigação de ficar em casa, cuidando dos filhos, passou a estudar e trabalhar. Temos agora a mulher empoderada como provedora, conselheira, trabalhadora, porém, deve a mulher ter o equilíbrio, ser forte e decidida, sem abrir mão de sua bonita, sedutora, carinhosa. No âmbito dos direitos, a mulher ainda grande luta pela frente, pois ela acumula tanto as funções trabalhistas como as domésticas, ficando sobrecarregada. Conforme a mulher conquista espaços antes ocupados exclusivamente pelos homens, ela também tem optado por não ter filhos ou tê-los numa idade mais avançada. E isso traz consequências. Quando estão realizadas profissionalmente, já se sentem velhas e cansadas para terem seus filhos. Ainda existem duas batalhas importantíssimas a serem vencidas pela mulher: equilibrar o poder, a conquista, sem deixar de ser feminina, mãe e companheira, e fazer a sociedade entender que ser feminina não é ser frágil, submissa e potencial vítima da violência.
Um texto belíssimo que, inclusive, já citamos no nosso programa do YouTube e que deu uma audiência incrível. Todas as pessoas queriam saber de quem era o texto, porque realmente é o que acontece hoje em dia. As mulheres estão diferentes, estão se movimentando, estão se libertando de conceitos e preconceitos, e porque existe ainda um grande preconceito contra as mulheres. Então, hoje as mulheres estão se libertando mais e precisam mesmo se libertar. Então, amanhã, o Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, então a gente fala das mulheres, porque cultura racional é para todos, para homens e mulheres, crianças, todos, para o universo, é para toda a humanidade. Então, na humanidade estão incluídas as mulheres também, não faz discriminação de nada, todos estão incluídos no contexto do universo do encanto. Então, hoje falamos aqui sobre as mulheres.
E sobre a discriminação, principalmente,
que ainda não, tem muita.
Não apenas das mulheres, porque se vamos falar que as mulheres foram discriminadas na Idade Média e ainda são lá no Oriente, de um modo ainda muito ostensivo, né? Podemos até constatar isso. Há outras formas de discriminação que também são, talvez até, muito piores, porque são contra o verdadeiro Deus. Porque toda e qualquer forma de discriminação que a gente tenha neste mundo é contra o verdadeiro Deus. Não importa qual seja: a mulher, o preto, o branco,
o amarelo,
o homossexual, etc, etc, etc. Toda forma de discriminação é contra Deus e contra a natureza, porque precisamos nos conhecer verdadeiramente. Ressaltando aqui que hoje é dia 7, né, de março, e amanhã é o dia 8, que é usado internacionalmente como Dia Internacional da Mulher, que foi uma data convencionada pela própria ONU, né? Acho que passa pela ONU, né? Organização das Nações Unidas, proclamando esse Dia Mundial da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, com relação àquele evento que houve numa fábrica, né? Que lá
um incêndio, né? Que houve.
É, que as mulheres, então, a partir daquele evento, elas passaram a assumir realmente o papel que elas precisavam
ter. Até questionar mais os direitos delas, né?
É, porque é aquela velha história, não há efeito sem causa. Aquilo ali serviu para chamar a atenção da população, né, de um modo geral, e também fazer as mulheres, evidentemente que a natureza trabalha dessa forma, né, aquele sentimento de querer se libertar. Não, escravas, novamente não. Aí começa a surgir o sentimento que a natureza transmite em todos, e nós temos sempre que estar considerando isso, porque todas essas coisas que acontecem é a fase do pensamento. O pensamento é que faz as pessoas discriminarem uns dos outros. O próprio pensamento é contra o verdadeiro Deus, porque o pensamento não é de Deus. Deus não é um pensador. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E quem está pensando hoje, podemos ter certeza, está deixando de usar o direito que Deus dá a todos de raciocinar. Portanto, nós estamos num programa do terceiro milênio, que é um programa de cultura racional. Cultura racional é isto, é a cultura dos direitos humanos, em última e primeira análise. O alfa e o ômega, o direito à vida, o direito à liberdade. Por isso eu tenho hoje a certeza de que toda e qualquer forma de discriminação, não importa qual seja, está contra Deus. E está contra a natureza, pois essas diferenças foram feitas para lapidar, não para serem usadas como discriminação.
Ô filho, quando a gente estava vindo para cá, eu até comentei com você, da viagem que eu fiz, esses dias agora, um país muçulmano, que as mulheres usam panos para cobrir a cabeça, porque o cabelo chama a atenção do homem, desperta prazer, sensualidade, essas coisas todas, mas tem uma grande juventude no Marrocos, que já está libertando, as mulheres já não estão usando mais os panos na cabeça, os homens já estão bem modernos e as mulheres também, já tem 10% de mulher no parlamento também, para criar novas leis a favor da mulher. Então, quer dizer, está havendo um desenvolvimento muito grande, e inclusive o livro Universo de Encanto fala que as velhas tradições se acabaram. Então, mas aí a gente vê que realmente as velhas tradições estão se acabando.
Só falta você dizer que os jovens já estão se tatuando lá no Marrocos.
Não vi, tem uma tatuagem sim, mas é feita com argão, alguma coisa assim, que sai depois quando toma banho. Mas já estão com os cabelos arrepiados, raspados de um lado, as mulheres com as calças rasgadas, roupas.
Eu estou
rasgadas.
Falando da tatuagem, não, porque não é discriminação, mas é que a tatuagem é a marca daqueles que estão sendo levados para a parte de baixo. Porque a tatuagem, isso vocês podem saber, a vontade que dá de ser tatuada é a marca daquela energia invisível que comanda o pensamento e a imaginação da pessoa. Como a natureza está libertando todos para que todos possam fazer o seu verdadeiro juízo final, então ela tem o trabalho da natureza, o trabalho magnético, o trabalho elétrico e o trabalho da energia racional. Então a mudança de fase tem esses três aspectos. São três energias, duas que estão vencendo, podemos assim dizer, a imaginação e o pensamento, e aqui está começando a vigorar, que é a energia racional, aí sim a energia do equilíbrio. Mas a parte magnética trabalha fortemente sobre aqueles que se recusam a se conhecer.
Porfírio é a marca da besta, essa tatuagem?
Podemos até entender isso, mas com toda a cautela, evidentemente, porque também não chega a tanto. Uhum. Mas é apenas o hábito de tatuar, é uma marca que a parte invisível magnética vai dominando aquela pessoa. Não quer dizer que a pessoa que tatuou não tenha oportunidade ou não, ou deixe de ter com relação à opção da energia racional. Até porque ela foi seduzida, está sendo ludibriada pelas fantasias, etc. A única culpa que nós temos nesse cartório do pensamento e da imaginação é quando nos deixamos levar pela sedução. Aí você assume a culpa. Mas se você está num processo de fantasias, é um processo em que você está sendo plenamente dominado, você não tem nem condições sequer de avaliar o que está sendo sujeito. Quer dizer, então tem muitas pessoas que são tatuadas, mas a tatuagem que faz, elas nem percebem aquilo que está acontecendo. Ou já estão sendo levadas, ou se deixaram levar, mas aonde há a possibilidade da pessoa, ao saber, ao tomar conhecimento, ela poder fazer um juízo e voltar atrás ou tomar a decisão certa para ela, que aí é ela que vai saber qual é a decisão certa, aí então a coisa passa a funcionar com rigor. Porque fez o juízo, né?
É bom a gente também esclarecer que a gente começou falando aqui de preconceitos, é dizer que a cultura racional não tem preconceito contra a tatuagem, nada disso.
Exatamente.
Cada um faz o que quer,
tudo.
Só que todos são comandados pela imaginação e o pensamento. A natureza comanda, bota na cabeça de cada um o que ela quer que a pessoa faça. Então, ela é uma pessoa comandada a fazer aquilo, por uma energia.
Sim, mas é exatamente toda essa cautela que nós temos ao avaliar a situação e dando a informação justa do que é o fato em si. A tatuagem é um comando de uma energia invisível que está no gosto e na vontade. Não só a tatuagem, existem outros vícios e outras manias que todos nós estamos sujeitos, de acordo com o nosso próprio grau de desenvolvimento evolutivo e preparação, etc. E a lapidação que cada um tem que passar. Evidentemente que tudo que nos acontece é o fazer por onde. Se você está numa situação de pobreza, em outras formas de vida, você abusou do direito que a natureza deu de você ser melhor. E aquele que não busca ser melhor é porque quer ser pior, e a natureza faz pior. Então, vejam bem, o que é a natureza? É as regras básicas. Seria um algoritmo, vamos dizer assim. Podemos comparar a natureza a um algoritmo de um computador, aonde você tem aqueles pontos de interatividade em que você pode mudar a execução do programa. Você pode mudar a execução do programa com a sua escolha. Ao não mudar, você se sujeita ao que vem depois. E aí você não responde mais pelo que vem depois, porque você já respondeu antes. Então, hoje, uma vida que nós temos, um pobre hoje, por exemplo, é aquela situação de que em outras vidas abusou do direito que a natureza deu a todos de respeito à vida. Faltou com respeito à vida, faltou com respeito à natureza, faltou com respeito ao verdadeiro Deus e está arrumando dívidas. Pode não pagar nesta vida, porque a cobrança não é instantânea. Mas no rodado da computação, desse computador, né, que é a natureza, na próxima geração, aí é que vem a situação. Ou pobre, ou rico, ou remediado, ou homem, ou mulher, e etc.
Doente, sofrendo com doenças.
Tudo isso vai sendo nas renovações. Por isso que a natureza usou, hoje nós podemos falar isto racionalmente, que a cultura racional nos esclarece com toda certeza. A natureza usou as transformações, a reprodução das máquinas de matéria, justamente para que possa haver esta correção. Por isso é que, na fase espiritual, o mundo espiritual vem em socorro da humanidade, e aqueles que buscaram praticar aquilo que lhes foi ensinado foram melhorando de vida. E aqueles que acharam que a matéria, que era o império, que era o que valia, porque não tem nada disso, é o que eu estou vendo, a rudeza aumentou. Então esses que adotaram a vida materialista estão hoje sofrendo cada vez mais. Porque a gente sabe que a vida eterna é uma energia que está materializada na glândula pineal de todo o animal vertebrado, racional ou irracional. Com a diferença de que os irracionais já passaram da conta do abuso, já praticaram crimes e monstruosidades e selvagerias contra a natureza e contra a vida, e por isso estão na classe inferior. Mas todos têm esta energia materializada na glândula pineal.
E não há sofrimento sem causa.
Não há sofrimento sem causa, cada um faça por onde, procure conhecer, não se recuse a conhecer a natureza, não se recuse a conhecer a cultura racional, porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus. Por isso que toda e qualquer forma de discriminação, mesmo quem já conhece cultura racional, quando a faz, está praticando algo contra o próprio conhecimento.
Por fim, inclusive, a gente chega à conclusão de que muita gente pergunta, mas nasceu agora, já nasceu sofrendo tanto, por que já está nascendo tanto, sofrendo tanto, se acabou de nascer, não fez mal nenhum a ninguém ainda?
É, realmente, inclusive, Oswaldo, você falou uma coisa certa, Porfírio também. A natureza, ela cobra, né? Aí a pessoa já nasce já para pagar aquilo, não é isso, Oswaldo?
Já nasce devendo, então começa a sofrer pequenininho já.
E outro assunto... E sem saber.
Agora, vocês estavam falando no Dia Internacional da Mulher, não é isso?
Isso.
Agora me diz uma coisa, a natureza é o quê?
O universo é feminino.
Não, é feminino, é isso? A, nossa, a gente não chama mãe, nossa mãe.
A
natureza.
Mãe natureza, é.
Não é? É uma coisa assim, uma coisa tem a ver com a outra.
É, agora... hoje, inclusive, nós estamos no canal Terceiro Milênio 21, no YouTube, exatamente com um programa falando que toda a humanidade são filhos de uma mulher só. A ciência está chegando a essa conclusão pelo estudo do genoma humano, né, DNA, e estão chegando à conclusão de que existe uma mulher no passado muito remoto, alguns milhões de anos, aí a gente tem que fazer uma ressalva a respeito desse passado remoto, ele é, na verdade, muito recente em relação à história que a cultura racional nos conta. Mas a ciência está chegando à conclusão de que toda a humanidade descende de um DNA só. Estão achando lá que aí eles estão querendo consagrar, olha, o texto bíblico, seja ou não seja, não importa, todos são filhos de Eva, no final das contas. É claro que nós estamos falando da Terra. A Terra é que dá o DNA, porque todos nós, a categoria de animal, nasceu da Terra. A mulher passou a ser a incubadora porque a natureza achou melhor trabalhar com o aparelho móvel, mas éramos feitos pela Terra. Então a Terra é que dá esse DNA comum a todos que vivem nesse mundo. Não me surpreenderia nada se igual estudo que foi feito cientificamente com o DNA, que chegaram a essa conclusão, pela transmissão dos genes, aquela coisa toda, se eles chegarem na classe do irracional e acharem no DNA do irracional algo semelhante para provar que todos que estão na classe de animal irracional já foram gente. Não me surpreenderia em nada, mas qualquer hora dessa eles vão provar isso, pelo próprio DNA.
Porfírio, dizem que isso aí, né, às vezes eu ouço falar, que a metade do planeta, né, da natureza é a mulher e a outra metade são todos filhos dela.
É por aí. Os seres, esse mundo são três energias. A energia líquida, transformada em seres e a energia invisível. Predominantemente magnética, porque é a parte do sexo feminino. Porque na extinção dos corpos dos puros, limpos e perfeitos, formaram-se dois sexos, na parte da terra e na parte da água. Com o tempo, com a degeneração e com a deformação, por efeito do calor, né, do foco de luz, a água começa a pegar fogo e a terra vai virando cinza. E aí surge o sol em forma de brasão, e aí começa essa encremação do nosso mundo material. E para poder tirar todos desta situação, dessa encremação, em que todos ficaram fechados a sete chaves, dependendo dessas sete partes da natureza, sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, para poder tirar todos, aí então a natureza passou a usar aparelhos móveis, reprodutores de vidas. Mas a energia racional é sempre a mesma. Daí, respondendo aquela velha questão, a reencarnação, ela existe, mas a reencarnação não é nem do pensamento, nem da imaginação. A reencarnação é do raciocínio. Essa é a diferença que os espíritas precisam acordar para compreenderem que ninguém tem espírito no corpo e o que existe é uma energia materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, que é exatamente a parte do terceiro milênio. Então a humanidade passa a se identificar com esta terceira energia. E esta terceira energia é a energia do verdadeiro Deus, pois ele é que plantou com as próprias mãos na terra esta forma, toda esta arquitetura para que a natureza possa trabalhar. E evidentemente há um tribunal para que nesse trabalho aquela energia que corresponde ao habitante do mundo racional primitivo, que abusou da liberdade e que por natureza a energia que está materializada tem a índole do abuso também. Então, nós éramos criminosos, mudamos, mas continuamos sendo criminosos, e o verdadeiro Deus sempre amparando todos, por isso ele não discrimina ninguém. A cultura racional, no contexto geral, é: não há discriminação. O que cada um faz por onde, já tem as próprias condições lhe premiando ou punindo. Não há necessidade de você punir ninguém pelas escolhas que fez, porque a própria natureza cobra isto, muito bem cobrado, de uma geração para outra, e o verdadeiro Deus é justo. Então, o fazer por onde é a forma que todos têm, as mulheres, os homens, estes, aqueles, os brancos, os pretos, os amarelos, todos têm a opção de raciocinar. Raciocinar é o quê? É conhecer o nosso verdadeiro mundo de origem e saber como voltar para lá.
E de estudando o livro Universo Desencanto, você só vai saber como você vai voltar para lá. Porque desenvolvendo o teu raciocínio, você não nasce mais aqui nesse mundo de matéria. Esse mundo aqui onde tudo é contra as pessoas, tudo é contra o animal racional que somos nós. E essa onda da violência doméstica, isso tudo tem uma causa também, né? Porque nós vivemos aqui nesse mundo fora do nosso natural. E o racional superior fala assim, ó: na matéria, nesse mundo de matéria, o que impera é o mal. Aqui na matéria é o reinado do mal. Na matéria reina o mal e não o bem. E por isso todos tentam se livrar do mal. Mas por estarem vivendo no reinado do mal, sempre daqui ou dali vítimas do mal, por a matéria ser o reinado do mal. E para que você possa viver no reinado do mal, mas viver bem, você precisa estudar a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Essa onda de violência doméstica contra as mulheres, entendeu? Isso só tende a acabar, desde que você passe a estudar a cultura racional, que aí você vai passar a ter com quem contar e onde se agarrar, e vai ter a proteção verdadeira. Então, gente, vamos estudar a cultura racional para que a gente possa viver melhor. Não é isso, Porfírio? Viver de bem para melhor sempre.
Toda forma de discriminação, podemos garantir, esclarecer que é o preconceito. O preconceito atuando sobre a pessoa. O que é o preconceito? É quando a pessoa não conhece. Ela tem que fazer um preconceito de tudo. Então, a discriminação começa nas diferenças. E a natureza é que cria estas diferenças. Então, vejam que é a natureza a verdadeira causadora de toda forma de discriminação. Por isso é que nós não podemos nem discriminar aqueles que discriminam. É uma coisa assim, relativamente complexa. Mas, de entendimento, é claro, para cada um entender a si próprio. Porque não conhecemos. Mas na medida que passamos a conhecer quem somos, de onde viemos e para onde vamos, aí começamos a compreender exatamente por que a natureza fez todos diferentes. Porque ao fazer todos diferentes e sem se conhecerem, aí um começa a atacar o outro, querendo uns ser melhores do que os outros. E aí ao quererem uns ser melhores do que os outros, porque tem vontade de acertar, passam do limite, e querer ser bom demais também é um pecado, vamos dizer assim, porque passa do limite. Então aquele que, por exemplo, faz caridade além das possibilidades, ele vai ser condenado pelo excesso de caridade que faz. Tudo isso a natureza cobra muito bem cobrado. Por quê? Que vai cobrar o excesso da caridade. Porque a pessoa vai fazer caridade com quem não merece. Porque foi um monstro contra a humanidade, que fez contra a vida, e ele vai praticar a caridade justamente com quem não fez por onde recebê-la. Mas todos acham que indiscriminadamente tem que fazer caridade com todos. A caridade deva ser feita com a situação quando você a conhece. Se você não a conhece, faça por sua conta e risco. Não estamos dizendo que não deva fazer, mas tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio, e procure se conhecer, procure conhecer a quem você acha que pode ou não, ou deve ajudar, porque a natureza ela não negocia os direitos dela. Se você vai ajudar uma pessoa que está extremamente em dificuldade, tenha a cautela de entender que, por que que ela está em extrema dificuldade? Será que ela foi injustiçada por alguém que praticou uma ação de violência contra ela? Ou será que ela está simplesmente pagando aquilo que ela adquiriu em outras formas de vida? Então a gente precisa realmente conhecer.
É porque você, em vez de estar ajudando a pessoa, você pode estar piorando a condição e a situação dela.
Perfeito.
E se tornar uma...
E o livro Universo em Desencanto é muito claro. A natureza tem tudo para dar a seus filhos. Se ela não dá, é porque tem algum motivo. Então não é você que tem que interferir na direção que a natureza dá àquela pessoa.
Mas ao mesmo tempo, nós temos que saber que a natureza fez tudo diferente para saber aqueles que vão saber dar valor a uma virtude que precisamos recuperar, que se chama fraternidade. Aí é que está a grande problemática de quem não conhece. Aí é que está a grande problemática daqueles que não se conhecem. O pensamento vai lapidar. O pensamento só serve para lapidar. E há alguns que acertam na sua ação de fraternidade e há aqueles que se ferram de verde e amarelo já no popular, porque vão fazer a fraternidade justamente com quem não merecia.
Porfírio, mas quando nós fazemos um programa, uma divulgação de cultura nacional, a gente está fazendo um ato de fraternidade, não?
Sim, mas aí não há um comprometimento com certo. A ação daqueles que,
então.
Que ouvem o esclarecimento e ficam também buscando o estudo, porque a cultura racional não se ensina. A cultura racional se esclarece para que cada um aprenda. A natureza está aqui para corrigir todos e o verdadeiro Deus também. Mas não sou eu, nem você, nem B, nem C, que vai corrigir o outro. E aí é onde há os abusos. Não só aqueles que tentam ajudar além do limite, às vezes quem não merece. Você vai ajudar aquele que não merece porque ele está pagando os pecados, as demandas, né? No popular, o sujeito está cheio de demanda. E você vai ajudá-lo, uma parte daquela demanda acaba vindo para você. Se você estiver em condições, vá e pague. É um ato de fraternidade muito bonito, mas tem que estar disponível para isso. E compreender que você estará assumindo em parte, ou às vezes até totalmente, a dívida do outro.
A gente saber quando a pessoa, a gente pode ou não ajudar a pessoa?
Eu tenho uma receita para isso, que eu também estou buscando compreender. É desenvolver o raciocínio pelo estudo atento da cultura racional e sentir espontaneamente a orientação do que deva ou não deva
fazer. Então, a melhor forma de a gente poder ajudar a pessoa, pelo que você passou aí para a gente, é você divulgar o livro para essa pessoa.
É a melhor fraternidade.
Isso. A coisa mais importante que você tem para saber se pode ou se não deve fazer aquele ato, mas sempre buscando ser fraterno, isto é a primeira preocupação, porque a natureza quer que todos aprendam o sentido da fraternidade.
E é por isso que existe o dever de fazer propaganda no livro Universo de Encanto.
E nos 21 volumes, exatamente.
Isso
é público e notório. A maneira isenta de você fazer um ato de fraternidade é exatamente você...
Divulgando o livro, Porfírio.
Sim, sim. Exatamente. Você fazer essa...
Propaganda do livro.
É. Do conhecimento que vai esclarecendo todos a respeito do que é a cultura racional, para que todos tenham o direito de raciocinar. o objetivo é exatamente esse. Mas nós vamos aqui ouvir uma música agora, João?
Vamos ouvir a música Flor Transcendental com Rosa.
Procurei viver em paz feito criança, mas só encontrei a nulidade da esperança. Hoje a flor verdade em meu jardim desabrochou, sorriu pra mim e exalou a paz, enfim. Ó, mamãe natureza, me fez feliz o teu sorriso, pois a consciência agora em mim se fez florir. Quero agradecer por esta flor transcendental, vou semear pra ver brotar um só jardim racional. Leva baue, ma baue, badabada. Em meu jardim desabrochou, sorriu pra mim e exalou a paz, enfim. Ó, mamãe natureza, me fez feliz o teu sorriso, pois a consciência agora em mim se fez florir. Quero agradecer por esta flor transcendental, vou semear pra ver brotar um só jardim racional.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Flor Transcendental com Rosa.
Pois é, e aí, voltando àquela história da questão da discriminação, do preconceito, não só contra as mulheres, que estamos aqui já consagrando em parte o nosso programa às mulheres, porque foram muito discriminadas na Idade Média, mas toda forma de preconceito e discriminação, repetindo, são contra o verdadeiro Deus, são contra a natureza. Se a natureza nos fez diferente, foi para que aprendêssemos a nos amar, a nos respeitar, a ter dignidade e a saber usar os limites. Na verdade, o que a natureza faz com toda a humanidade, não importa a classe, tanto do racional quanto do irracional, a natureza trabalha da mesma forma. É colocar cada um no seu verdadeiro lugar, levar o cântaro ao seu lugar. É o que a natureza faz, regiamente, com todos os direitos que ela tem, porque todos que aqui estão, toda a humanidade, não importa a classe de vida, racional ou irracional, são criminosos porque penetraram uma parte do mundo racional que não estava pronta para entrar em progresso e no abuso da liberdade deram consequência à formação de um segundo mundo. Daí a origem e a formação deste mundo, mas este mundo tem dono e o dono verdadeiro Deus, que dá à natureza o imperativo da liberdade e por isso joga espinhos e rosas na vida de cada um para que cada um escolha aquilo que realmente quer. Os que querem o caminho dos espinhos vão viver o caminho dos espinhos e os que querem viver o caminho das rosas vão viver o caminho das rosas, mas sempre pagando aquilo que devem à natureza, porque ninguém está aqui neste mundo por obra e graça do Espírito Santo, e nem pela vontade de Deus, porque Deus não colocaria nunca os seus filhos para sofrerem num mundo onde o fogo é dominante, onde tudo é um verdadeiro inferno. Deus não seria justo de nos colocar nesta roubada da vida da matéria. Portanto, se aqui estamos, está na hora de todos perceberem que os verdadeiros culpados, ou o verdadeiro culpado, é aquele que precisa se conhecer. A energia que materializou e na ganância do materialismo, do magnetismo, se deixa levar pelas aparências, pelas ilusões, praticando sempre crimes, monstruosidades e selvagerias contra a natureza. Está na hora da humanidade se conhecer. Está na hora dos nossos políticos saberem disto. E quando eles souberem disto, eles vão tomar vergonha na cara. E não só os políticos, o povo também. Porque o povo, vamos dizer assim, a raia miúda, acaba praticando mais crimes contra a natureza que às vezes os próprios políticos. Porque só de falar mal deles já é um crime. Pois eles estão sendo seduzidos e vão pagar caro por isso. Mas aqueles que os condenam também. Porque a natureza não admite que alguém queira superá-la. E isso é o que nós temos que conhecer.
Porfírio, isso tudo que você falou, então, você resumiu nas duas seguintes palavras. Não há efeito sem causa, né? Que essas monstruosidades
e faça
todas,
o bem, faça o bem, não olhe a quem.
Se essas monstruosidades todas que existem, como você acabou de falar, que realmente existe o efeito, existe a causa. A causa disso tudo, Porfírio, realmente é o que o Racional Superior fala no livro. É o enfraquecimento do pensamento. A pessoa comete monstruosidades sem sentir, sem perceber, né? Aí vem o outro também e julga aquele. É como você falou, todos vão ser julgados. Quem julga o que fez e quem julga o que não fez.
O princípio está aí determinado, já não é de agora não. Milhares de anos. Faça o bem, não olhe a quem. Encare o próximo como a si mesmo. Então esta é a lei que a natureza quer que
todos...
É a
melhor maneira que existe em todos os sentidos é fazer o bem, não é isso?
Exatamente.
Porque aí você sempre vai colher o bem.
Aí você vem naquela hipótese, mas você foi fazer o bem com aquele que você não conhecia, mas que não merecia. E como é que fica esta situação? Então você precisa conhecer, para que não fique fazendo aquilo que é desnecessário.
Então a melhor maneira de ajudar o semelhante, fazer o bem, é dar um panfleto, é divulgar a cultura racional.
É você saber que você pode ser bem orientado. Uhum. A orientação vem para cada um.
Sim.
Não há problema, a pessoa não tem que ficar pensando. Porque quando a pessoa começa a pensar, ela começa a ser contra ela mesma. Esse é o pior crime que nós cometemos, é pensar. O pensamento é que nos faz ser criminosos.
Porque nem sempre o que você pensa é o que está certo.
E aí está a lapidação. Todos têm que ser lapidados. Então não me pergunte qual é a fórmula que você vai adotar. Eu estou tentando adotar a minha, pelo meu estudo, pela minha prática, pelo sofrimento que já passei, pelo que ainda estou passando, e tentando evitar outros que possam vir. E cada um cuida de si.
Nós estamos numa fase que realmente todos, cada um tem que cuidar de si próprio.
Nesse contexto, Oswaldo, só para a gente poder manter a nossa enredo aqui com relação às mulheres, nós estamos esquecendo as mulheres. E as mulheres são algo muito precioso, que é um caminho de consideração que nós temos que ter com a natureza, a mãe natureza, e que também, destacando, Oswaldo, um ato muito, muito bonito, que foi a... a forma de ficarmos sabendo da cultura racional. Nós sabemos que para conhecermos a cultura racional, alguém do mundo lá de cima, que é o mundo racional, que hoje nós sabemos que é o nosso verdadeiro mundo de origem, alguém veio de lá aqui e nasceu aqui nesse mundo como se fosse um de nós, Manuel Jacinto Coelho. E ele nasceu graças a uma rosa.
Exatamente.
Você sabe o nome desta rosa, não sabe? Vamos ouvir aqui uma musiquinha simplesinha de um minutinho só e que foi dedicada à mãe, que é o aparelho reprodutor da vida do senhor Manuel Jacinto Coelho, que é um habitante do mundo racional aqui na Terra. Vejam que coisa mais linda na voz do Vicente da Escola Acadêmicos de Santa Cruz. Essa é a referência que eu tenho do cantor. Alguns dizem que é a voz do senhor Manuel. Eu sei que a letra é dele, mas eu não garanto que esta voz seja dele. Mas, se for, me desculpe a referência. Eu sei que o Vicente da Escola Acadêmicos de Santa Cruz é que fez esta gravação. Em todo caso, tirando dúvidas à parte, ouçam que música, que poesia maravilhosa.
Rosa, pra você esta valsinha que eu fiz pra aquele dia, quando vi o sol nascer. Lembrei que a sua dor foi por amor, e o seu calor foi que me fez viver. Depois você sorriu e a vida viu que um sorriso vale mais que a dor. Vale mais que o próprio amor. Hoje eu sou a brisa, o riso, a rosa, sou cantiga tão amiga, sou sossego de luar. Trago agora ali um verso, a prosa, minha paz pra lhe mostrar que até meu mundo é seu. Oh, rosa de
esta é a poesia que o Racional Superior da Terra dedicou à sua progenitora, que se chamava Rosa Coelho, Rosa Jacinto Coelho, casada com o maestro Manuel Jacinto Coelho. E estes dois aparelhos é que tiveram a incumbência natural da reprodução de um aparelho aqui na Terra, ligado no mundo de origem, com o raciocínio pronto e desenvolvido, para poder contar para a humanidade quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, ouçam com muito carinho esta poesia, que é feita por ele. A voz, se não for a voz do senhor Manuel, a voz do Vicente, não importa. A poesia dele, com toda a certeza. Ele agradecendo ao aparelho feminino que lhe reproduziu aqui na Terra, pois sem ele, sem a mãe, não pode haver filhos. Então esta é a forma que o verdadeiro Deus na Terra, assim podemos dizer, agradeceu à Mãe Natureza, na personalidade da rosa.
Segundo informações que eu tive, Porfírio, essa voz de quem canta essa música é do próprio seu Manuel.
Ela me parece um pouco diferente, por isso que eu ressaltei a voz.
Mas você sente que tem uma vibração assim?
A vibração é totalmente dele.
É,
e o violão, se a voz não é o violão, é. Por isso que ele adorava tocar violão. Nasceu na Terra com o dote genético do pai, maestro, e o dote genético da mãe, Rosa, que era professora de música. Então, o senhor Manuel Jacinto Coelho, o raciocínio supremo na matéria, que se materializou espontaneamente num ato de coragem, deixar a sua vida eterna para viver uma vida provisória junto a todos aqueles que aqui estão no mundo, para relatar o que existe antes da matéria. Conhecer o antes do ser, e somente um ser de outro mundo poderia nos mostrar isso. Com toda certeza, essa é a plena lógica e a razão da existência da cultura racional. Hoje nós temos provas e comprovações em tudo isso. Então, discriminar a mulher é discriminar a mãe de Deus.
Caramba, hein?
Não se pode fazer isto. Por isso é que está na hora da gente entender que todo o nosso sofrimento são atos de mau conhecimento. Mais do que urgente, todos devam procurar se conhecer para se corrigirem. E aí vem aquela máxima que Oswaldo sempre repete: a natureza tem tudo para dar a todos, e o verdadeiro Deus também. Por que que o povo ainda está sofrendo? Porque ainda vivem com preconceitos, vivem discriminando, vivem no atraso, vivem não querendo se conhecer. Meus amigos, se tiver um pouco de juízo e não querendo fazer cabeça de ninguém, não é o nosso caso, mas os esclarecimentos, os fatos, as provas que aqui damos e todos que estudam cultura racional são para que você aprenda por si só, não aprender com a gente, porque ninguém aprende com o outro, mas aprende pelo que os outros esclarecem. Foi assim que eu aprendi também, mas eu aprendi por mim mesmo, estudando. O livro Universo em Desencanto facilita muito. Temos as orientações que provam e comprovam ser verdadeiro este conhecimento. Este é o conhecimento do verdadeiro Deus. E aprender a ler este livro, que muitos ainda não sabem ler. Porque quando lê este livro, acha que está discriminando. E ele nunca discriminou ninguém. Então se você, veja bem, você que já é estudante, e às vezes até um pouco antigo, que lê ou estuda o Universo em Desencanto, não importa, e achar que o livro está discriminando alguém, procure ver o seu exame de consciência. Quem está discriminando é você. Você é que não aprendeu ainda a ler e estudar o livro.
Interpretar, né, professor? Tem a questão de interpretar.
Não é interpretar, claro. Não é interpretar. É saber ler e estudar. Isso. Porque não precisa interpretar nada. A questão é o rancor que às vezes a pessoa sente. Ah, mas esse moço aí que está falando, quem ele pensa que é? É ele próprio.
Já aconteceu muito isso.
Isso já aconteceu comigo, eu não vou dizer que não, porque já acontece. Porque o ser de matéria é um ser arrogante pela natureza do atraso. Por isso que onde há falta de informação, o preconceito é cada vez maior. O sofrimento também.
Porfírio, o Cláudio falou aqui, ainda agora, sobre a violência doméstica. Porque o homem acha que a mulher é propriedade dele. E não quer perder e mata por causa disso. Não, eu não, ela não vai ser minha, mas também não vai ser de ninguém. Porque ele acha que ele é o dono, a propriedade. Mas isso é uma coisa muito material, que a gente, o povo é muito agarrado à matéria. Então, mata
e aí?
Material, pela matéria.
E aí contrai dívida.
Contrai dívida violenta. Dívida violenta que contrai. Porque a dívida e tem que pagar, não tem como fugir disso.
Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém.
Nem de si próprio.
Aí a gente olha assim, atualmente o quadro de violência que vai no mundo, uns tirando as vidas dos outros, e toda essa violência que está aí, ou é para arrumar mais dívida, ou é para pagar aquela que deve. Então, muito juízo nessa hora. Bernadette.
Mas isso tudo porque o pensamento terminou, né, Porfírio? E essa é a causa da falência do pensamento. Ninguém resolve mais nada com o pensamento, somente com o raciocínio. Porque a fase que está governando a natureza é da energia da desmaterialização, do raciocínio, a energia racional, a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Por isso, leia um livro, Universo em Desencanto.
Leia e releia os livros Universo em Desencanto. Só assim você vai passar a raciocinar, né? Aí você vai passar a ter com quem contar e onde se agarrar você vai ter a proteção verdadeira da natureza, da nossa mãe natureza. Aí você vai ter com quem contar, com os habitantes do mundo racional, com o mundo racional, com o verdadeiro Deus, o racional superior. E aí, com você ninguém vai poder mais, porque você vai ter as garantias e a sabedoria de um mundo superior, do verdadeiro Deus, o racional superior. Quer coisa melhor do que essa, né, Porfírio? O livro está aí para todo mundo, Porfírio. É só você chegar lá e adquirir e começar a ler. Não é isso aí?
O pensamento está falido. Com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Tem que raciocinar. Porque quem está governando a natureza é a energia racional, a energia justamente que vai desmaterializar a energia que está materializada na nossa glândula pineal. Quem está governando a natureza agora é a energia racional, não é mais a energia elétrica nem magnética que governavam o pensamento e a imaginação e dava aquele equilíbrio aparente da vida do animal racional. Então agora quem está governando é a energia racional que está tratando de desmaterializar a energia do habitante que ficou materializada, trancada a 7 chaves na nossa glândula pineal. E que depois de desmaterializada esta energia pela cultura racional, porque a cultura racional é a energia do verdadeiro Deus, então estará pronta para voltar ao estado natural. E por isso os estudantes da cultura racional estão estudando noite e dia, dia e noite, a cultura racional, justamente para desmaterializar esta energia que está materializada na glândula pineal. Este é o objetivo da cultura racional, gente. Não é para você ficar rico, não é para você ficar pobre, não é para você ficar bem ou mal da vida. Isso são condições circunstanciais para que você atinja o verdadeiro objetivo da cultura racional, que é desmaterializar a energia que está na glândula pineal trancada a essas 7 chaves. 6 chaves já foram abertas, só falta abrir uma. Exatamente essa que a cultura racional vem abrir agora. E que depois de desmaterializada esta energia que está da glândula pineal pela cultura racional, aí então está pronta para voltar ao estado natural, verdadeiro estado natural. E daí então, voltando ao seu estado natural, esta energia que era a causa de nascermos na vida da matéria, não dará mais origem a um corpo de matéria. Esta energia passará a viver em outro plano de energia. Exatamente naquele do programa passado que nós falamos da triambosfera. Então, esta energia que está na nossa glândula pineal vai ser transportada. Aí tem que saber como, vai estudar a cultura racional para entender que isso não é um ato de milagre, não. É um ato de muito estudo. Aí vai passar para um outro estado, uma outra dimensão. E aí passamos a viver a vida espacial, que é o que a cultura racional vai nos esclarecendo em doses homeopáticas, mas que hoje nós já podemos falar, em termos gerais, que o objetivo é certo, absoluto. É desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal. E quem é que faz isso? A energia racional, que são os habitantes do mundo racional, que estão na fase do terceiro milênio, trabalhando toda a humanidade, indistintamente. A natureza, o verdadeiro Deus e a energia racional está trabalhando a cabeça de toda a humanidade. E a cultura racional é a fórmula imediata de conseguir resolver tudo isso. Mas toda a humanidade está sujeita a esta ação de Deus, da natureza e da energia racional. São as 3 potências que desenvolvem o raciocínio de toda a humanidade. Por isso que Oswald falou aqui, e acabando até com esses preconceitos, lá em Marrocos, muita gente lá não está lendo o livro, mas estão se modificando.
Sentindo já a natureza que tem alguma coisa modificada.
Tudo. Mas a cultura racional é a 4ª potência poderosa e até a 5ª potência, depois nós vamos saber qual é, mas a 4ª potência é a cultura racional, que abrevia e esse processo é dinâmico e muito mais rápido.
Porfírio, o livro Universo Desencanto está à venda aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Shopping Várzea, 2º piso.
Livraria Clube Cultural, você encontra o livro Universo e Desencanto em Teresópolis.
Vamos aos abraços?
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Israelês ou francês, americano, japonês ou alemão.
E é isso aí, mandando abraço para todos os nossos colaboradores: Maurício, Ana, Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, Alencar, Helenise, Moquetá, Cecília em Cascaduro, Nelson Ferreira no Meio, Antônio Chamorro em Piratininga, Sonival Alves em Morungaba, Doutor Yasuyoski e Marta Chuí em Vilhena, Rondônia.
A equipe do Terceiro Milênio, programa do YouTube, professor Horta, doutor Carlos, Sônia Regina, o doutor Luiz Cláudio que está aqui com a gente, a Bernadette também, um abraço para vocês, a professora Nádia que hoje não pôde vir, Edivaldo, Zilton, Sérgio, Evandro, Anitta, Morim e Henrique.
E no Brasil, mandando abraço lá para Sorocaba, nosso amigo Mirão, que completou 80 anos na semana passada. Nossa amiga Cecília Negrini, a Pedra, também lá de Sorocaba, aquele abraço. O João Carlos Santos de Priscila Leme, de Itapecirica da Serra, aquele abraço. Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo, um abraço no coração de todos vocês. Também para o Nelson e Selma Redaelli, de Catanduva, São Paulo, a nossa formosa professora Iracema, da família Santos, que é a mãe da água, a Bete, e que, por sua vez, é a mãe do Pingo d'Água, o Anderson. Então, uma homenagem hoje às mulheres, aqui bem representadas pela professora Iracema, pela Bete também. Um abraço também para o nosso amigo Celso Veloso, em Campinas, a Sônia Pecorone, em Nova Iguaçu, a Carmelita, em Bangu, Wilson Pantoja, de Pilar, do Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, o cantor Santos e o Álvaro, em São João de Meriti, o Anderson Pepe, em Niterói, Wagner Ribeiro, de Aperibé, a Ari e Caravana Racional, lá de Itaucara, Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas, lá de União, em Piauí. A Nordeste, o Ronald Rafael, também aquele abraço para ele. A Helena Maria de Formiga, Minas Gerais. A Geraldo Juiz de Fora, Iranides de Brasília. A Inês Cesário de Almeida, Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo. Elizabeth Leite de Curitiba, Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina. E o Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster. Altever Fernandes, lá na Califórnia. Eni Vida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Cláudio Oliveira em New Milford, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, e Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, Igor em Barcelona, Ahmed no Cairo e professor Afolabi Mohamed na Nigéria.
E um abraço a todos os nossos ouvintes aqui em Teresópolis.
A todas as mulheres.
Os ouvintes ainda, né? O nosso amigo Ari Chocolate, o Roberto Buzo, a Mônica Quinupi, a Janete Balbino, todos que prestigiam aqui nosso programa, e os ouvintes de um modo geral, e principalmente um abraço às mulheres, saibam aproveitar que a fase racional é a fase dos direitos humanos, mas vocês também têm os seus deveres, não só apenas os direitos, mas os deveres de serem mulheres, de serem mães, de serem amigas e a ajudar aqueles que precisam lhes ajudar também.
Não perca tempo, conheça o livro Universo Desencanto, Cultura Racional. Muito obrigado pela sua atenção, um bom final de semana, uma boa noite, um bom domingo e bom dia das mulheres.
Eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando, bem depressa pode crer. dança do universo já está acontecendo. Se é preciso saber,